Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. Minha entrevistada hoje é Luíse Cominato. Ela é endocrinologista pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutora?
Tudo bem, boa tarde.
Obrigada por ter deixado, né, uma agenda super, super lotada para poder vir aqui à Rádio USP responder dúvidas de estudantes, né, falar sobre a sua carreira.
É um prazer falar sobre a minha profissão, que é uma profissão muito interessante, muito empolgante.
Isso aí. No programa de hoje, a doutora Luíse, como eu disse, vai responder perguntas de jovens estudantes que enviaram aí, esses jovens enviam sempre as perguntas por e-mail. E o Abrace tem sempre a participação do radialista José Silvestre na sonoplastia deste programa. Doutora Luíse Cominato, a gente sabe que a pessoa graduada em medicina, ela pode atuar como médico generalista, né? E também especialista nos campos da promoção da saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação do ser humano. Queria que você falasse para a gente o que é a endocrinologia infantil ou pediátrica.
Então, o endocrinologista infantil é um pediatra, né, que cuida de crianças e que se especializou em endocrinologia. A endocrinologia cuida de várias alterações, né, de doenças associadas ao metabolismo do organismo e aos seus hormônios. Então, várias doenças estão associadas com alterações hormonais e é o endocrinologista que cuida dessas doenças.
Tem alguma diferença você se formar endocrinologista para cuidar de adultos e infantil?
Sim, a sequência é totalmente diferente. Então, primeiro, curso de medicina, depois a residência, que o endocrinologista de adulto faz clínica médica e o endocrinologista infantil faz pediatria. E aí, o pediatra, então, ele escolhe, depois de terminar 3 anos de pediatria, ele vai escolher qual, se ele vai seguir como um pediatra geral ou se ele vai fazer opção de especialidades. E aí, a endocrinologia é uma subespecialidade da pediatria, que cuida da parte dos hormônios.
O caminho para quem quer ser o endocrinologista infantil é qual?
Faz o curso de medicina, 6 anos de medicina, depois 3 anos de pediatria e depois 2 a 3 anos de endocrinologia infantil. Mas aí você já é médico, já tem como trabalhar na área, mas não na área específica de endocrinologia. Depois de terminar a pediatria e endocrinologia, aí que você estará apto a trabalhar como endocrinologista infantil.
Doutora, quando você já faz a residência, você já começa a atender os pacientes, né?
Então, quando você se forma, você recebe o CRM, né? O nosso documento médico e que a gente pode atender a partir de então como médico geral.
O CRM é do Conselho Regional de Medicina.
Isso, do Conselho Regional de Medicina. E a partir daí você pode atender como médico. E aí você vai... Atender como médico geral te limita muito, porque o ideal é você fazer uma residência médica para melhorar seus conhecimentos e você seguir uma área mais específica. E as grandes áreas são a pediatria, a clínica médica e a saúde preventiva, são as grandes escolas, né? E a ginecologia. Então, o endocrinologista adulto, ele escolhe fazer clínica médica e depois ele vai se especializar em endocrinologia. E o endocrinologista infantil faz primeiro pediatria e depois se especializa em endocrinologia infantil.
Uhum. Você sabe que muitos profissionais vêm aqui e às vezes eles contam que tiveram dúvidas, tal, que a família queria que ele fosse advogado, aí ele foi ser outro profissional, nada a ver, né? E a Patrícia Hernandes, de 17 anos, nosso ouvinte, jovem estudante, está perguntando isso, se você enfrentou algum problema para entrar na sua área por parte de família, como é que foi a sua influência?
Na verdade, minha família sempre quis que eu fosse médica. E eu relutava um pouco com isso, porque era todo mundo falando, não, você tem que fazer medicina. Eu lembro meus professores falando, não, você tem que fazer medicina. Porque eu tinha um rendimento bom escolar e gostava da área de biologia. E todo mundo achava que eu tinha que fazer. E eu teimando que achava que talvez não. Mas foi uma ótima opção. Eu acabei prestando outras coisas, mas eu entrei em medicina. Ainda fiquei em dúvida de entrado em odonto e medicina. E fiquei na dúvida se faria ou não faria. Acabei fazendo, acho que escolhi a carreira certa. Porque a medicina, depois que você entra na medicina, ainda abre um grande leque. Você pode ser várias, né, ter várias especialidades para escolher. Então, é um mundo muito amplo e que dificilmente alguém que entra no curso não consegue se achar dentro de tantas opções dentro da medicina.
Nossa, na sua rotina como estudante de medicina, você abria mão da sua vida afetiva, dos colegas, como que era a sua rotina?
Não, pelo contrário, a medicina, eu tive que sair de casa, né, eu sou do interior de São Paulo, tive que sair de casa para fazer a faculdade.
De que lugar você é?
Eu sou de Americana. Perto de Campinas. Uhum. E na faculdade eu fiz grandes amigos, que são meus amigos, meus irmãos até hoje, e eu cresci muito, né, eu saí de casa, daquela vidinha de mãe, levava em tudo, e de repente eu estava sozinha numa cidade, e me conheci as pessoas incríveis, e pelo contrário, minha vida social ficou bem melhor depois na faculdade. É tudo muito interessante, então eu acho que acaba tendo um prazer de estudar. É diferente daquelas matérias quando você está no colegial, que você tem que estudar matemática, física, português. Quando você escolhe uma profissão, em geral, na faculdade, você estuda aquilo que você tem mais afinidade. Então, eu acho que na faculdade foi até mais fácil do que prestar vestibular. Entrar no vestibular eu acho que foi mais difícil do que a faculdade em si, em quantidade de matérias que eu não gostava e tinha que estudar. Agora, na faculdade, o problema maior é que é tudo muito, é muita quantidade, né? Então, você estudar toda a quantidade de matérias para uma prova, eu acho que é a maior dificuldade.
A doutora é endocrinologista infantil, cuida de obesidade, de problemas de peso com crianças, né? Uhum. E muitos jovens já estão, jovens, nem vou dizer crianças mesmo, já estão obesas, né?
Na verdade, o que a gente fala atualmente é que prevenção de obesidade já começa no útero da mãe. Então, a mãe precisa cuidar da alimentação dela já na gestação, não ganhar muito peso, evitar diabetes gestacional e outras complicações que podem acontecer pelo excesso de peso na gestação. E isso que a mãe come, né, o que ela a dieta dela durante a gestação já influencia no peso futuro da criança. Então, hoje, já tem vários estudos mostrando também o tipo de parto, que o parto normal, ele previne a obesidade. Depois, logo que nasce, o aleitamento materno previne a obesidade. Então, começando lá do útero até os primeiros meses de vida, já existem trabalhos mostrando a importância desses passos dados adequadamente para evitar a obesidade infantil. E quanto mais cedo, melhor. Então, você está me falando daquela criança que já está acima do peso. Quanto mais cedo a gente conseguir melhorar essa situação, melhor vai ser para ela, porque quanto mais cedo a gente resolve, mais ela consegue manter esse peso sem engordar no futuro.
Essas crianças obesas, o que acontece na vida delas?
As histórias são bem, bem trágicas, né? No nosso ambulatório, no Instituto da Criança, a gente tem casos bem, bem graves. Inclusive, tem equipe de apoio de psiquiatria, porque alguns casos são realmente bem importantes.
Graves é como?
Vai desde tentativa de suicídio.
De criança?
De adolescente, né?
Nossa!
Até crianças que não saem mais de casa, que perdem ano na escola. Então, existem histórias bem tristes.
Uhum. E como os pais podem ajudar essas crianças, depois que a criança já está, já descobriu que a criança é obesa, né? Passando da mãe que ou teve aqueles cuidados ou não teve, ou por outro motivo?
Então, a partir do momento que a criança é diagnosticada obesa, precisa começar um tratamento. Então, existem vários profissionais que cuidam da obesidade, né? Desde do nutricionista, o pediatra, o endocrinologista infantil, o nutrólogo. Então, precisa ter um acompanhamento adequado com um profissional especializado para que tenha êxito aí a perda de peso. E o que a mãe precisa ter em mente é que a alimentação depende muito da família, né? Então, muitas vezes as mães chegam no consultório e falam: "Ai, mas meu filho não, ele não faz isso, ele não come isso." E, na verdade, os pais também não estão comendo. Então, isso é muito de exemplo, né? A criança segue muito o exemplo dos adultos. Então, é difícil você dizer para uma criança não comer com um ambiente que todo mundo está comendo, né? Então, às vezes, as mães perguntam também sobre o irmãozinho magro. E o irmãozinho magro? O irmãozinho magro vai comer as mesmas coisas, porque vão comer coisas saudáveis. Não é porque ele é magro que ele pode comer bobagem, né? Então, o ideal é que todo mundo tenha uma refeição na família adequada para ajudar na perda de peso de quem está precisando.
Hoje você acompanhando a entrevista da doutora Louise Cominato, médica endocrinologista infantil, respondendo às perguntas dos jovens estudantes interessados na carreira de medicina, né, nessa área que ela atua. E você também ouve as referências musicais da doutora. O que você escolheu para a gente ouvir agora nesse primeiro bloco, doutora?
Andar com Fé, do Gilberto Gil.
Vamos lá. Andar com fé, eu vou. com fé, eu vou. Café não costuma falhar. Costuma fé, não costuma falhar. Andar com fé, eu vou. Café não costuma falhar.
Estamos apresentando o programa Abraço e uma Carreira, de médico endocrinologista. Um minutinho, gente, já volta.